com prefeito.
São 11 horas e 59 minutos em ponto e estamos com mais um programa institucional da Prefeitura de Porto dos Gaúchos, De Frente com o Prefeito. E hoje estamos aqui com o nosso secretário de Educação, Paulo César Celso Ortega, também com as professoras que, no caso, também estão aqui na condição de coordenadoras e formadoras do Núcleo de Formação Educacional, a Eliane e a Rosa Amélia, que vão passar importantes informações, os três convidados de hoje, importantes informações a respeito da nossa educação, a educação da cidade Porto dos Gaúchos, que é cuidado, que é muito bem cuidada, com muito primor, com muito respeito e dedicação. E para falar sobre isso, eu dou as boas-vindas ao nosso secretário, que mais uma vez está aqui conosco para trazer boas notícias. Seja bem-vindo, Paulo.
Bom dia, Valéria. No caso, é quase boa tarde.
Quase já, boa tarde, verdade.
Bom dia, Suan. Quero também aqui dizer um bom dia para todas as pessoas que estão nos ouvindo, em especial no município de Porto dos Gaúchos, aqueles que são da nossa cidade, que a gente tem essa tarefa de estar conduzindo a educação. E dizer que é uma satisfação, Valéria, sempre que a gente pode estar aqui para poder comunicar de uma maneira mais ampla, não só com o nosso município, nossos munícipes, mas também com todo o Vale do Arinos, né? E sempre que nos tiver esse espaço, nos for oportunizado, a gente vai estar aqui com muito prazer.
Que bacana, olha, com certeza os pais dos alunos, né, os familiares também querem saber as notícias da saúde, da educação, porque eu estava justamente aqui pensando, gente, sem saúde não tem educação, mas sem educação também não adianta nada, porque Sim. as duas caminham juntos na nossa vida. E quando a gente fala educação, não é só escola, né? É todo Sim. um contexto, é toda uma situação e a nossa sociedade tem condições diversas. Paulo, vamos começar falando sobre os principais desafios, as metas da secretaria, o que que hoje vocês estão enfrentando lá?
Ah, perfeito, Valéria. A educação, Valéria, ela vem tendo nos últimos anos, eu diria assim, uma revolução, uma transformação. Tem-se hoje uma preocupação muito grande, principalmente com a questão que é o nosso primeiro segmento do ensino fundamental, em a gente estar alfabetizando na idade certa. Porque a gente via no passado que muitas vezes uma criança avançava na educação, mas não avançava no aprendizado. Quer dizer, muitas crianças às vezes chegavam até as portas da faculdade com uma leitura muito rudimentar, com um conhecimento muito rudimentar, que não lhe dava subsídio para sua formação no nível superior. Então, esse pensamento hoje ele não está só nos municípios, ele está no Estado, ele está na União, no sentido de alfabetizar na idade certa para que a criança, o jovem, possa ter um percurso educacional satisfatório que realmente contribua positivamente na sua vida. Né? Não seria apenas um espaço para estar se indo, mas sim um espaço para estar adquirindo conhecimento, que esse conhecimento lhe proporcione um futuro melhor.
Certo. A gente sabe que os desafios são grandes, porque a nossa população, com o passar dos anos, começou a perceber uma modificação comportamental social. Sim. Então, hoje nós temos problemas graves, familiares, e que os alunos levam esses problemas, embora que eles não levem os problemas para os professores, mas o comportamento deles é um reflexo, muitas vezes, dos desacertos que essas crianças, esses jovens, vivem. E isso, com certeza, vai acabar prejudicando o percurso dele escolar, o rendimento dele, o aproveitamento escolar. Como que vocês enfrentam esse desafio, Paulo?
Exatamente, Valéria. Esse talvez seja, se não o maior, um dos maiores desafios que qualquer rede de ensino hoje nos municípios, qualquer professor, qualquer diretor, qualquer secretário e equipe desafiam. Porque eu costumo dizer o seguinte, a escola, ela é o termômetro da sociedade. Ali você identifica os principais problemas que afligem hoje as famílias, você identifica as questões mesmo voltadas para a área de saúde. Todos sabem que nós temos um número crescente aí de crianças com necessidades especiais, até um fenômeno a ser estudado, porque tem aumentado muito o número de crianças que apresentam algum transtorno, alguma coisa. E isso reflete na educação. Então, a educação, seja ela em qual segmento for, que for, ela tem que estar preparada e aberta para estar se adaptando às situações, no sentido de se modelar, de mudar, de criar novos caminhos para que possa atender essas necessidades. E não só nesses aspectos ligados à área de saúde, física, mental, mas no aspecto principalmente social. Porque nós disputamos hoje, eu costumo dizer, que a escola hoje ela disputa uma batalha até com segmentos do crime organizado nas escolas. Porque a cooptação das crianças acontece, a gente não estiver muito preparado para orientá-los e dar um direcionamento correto a eles, eles podem no futuro estar caindo em caminhos que não são aqueles que são os melhores para a vida de ninguém, né?
E a participação dos pais nesse processo, de modo geral, claro, tem sido satisfatório? Vocês têm encontrado na comunidade escolar esse apoio, essa compreensão?
Esse é um desafio que a gente tem enfrentado, mas que graças a estratégias que foram criadas, como o Dia da Família, como o contato mais próximo entre a escola e a família, com a criação também de uma equipe técnica especializada com psicólogo, com assistente social, do quadro da Secretaria de Educação, a gente tem conseguido grandes avanços, né? E principalmente no sentido da sede do município, que a gente criou a Escola Cívico-Militar, ela tem dado uma aproximação maior com as famílias têm participado mais. E no interior também, devido aos diretores que estão exercendo um trabalho também, buscando essa aproximação e o comprometimento das famílias no processo de ensino das crianças, tem se avançado. Hoje a gente pode dizer que já houve um avanço significativo nesse sentido. As famílias se sentem mais pertencentes à comunidade escolar. É óbvio que você não atinge 100%.
É.
Nunca,
com certeza,
né? Mas a gente nota que está um crescimento, porque a família também tem que ser motivada, tem que ser procurada. Se a gente deixar assim que ela venha à escola por conta dela, às vezes não acontece. Então você tem que ir inserindo essas mães, esses pais, essas avós que cuidam dos seus netos dentro do cotidiano da escola em doses homeopáticas, para que ela se sinta participante do processo e com isso ajude e contribua no desenvolvimento das crianças.
Bacana, bacana. Bom, você citou em vários momentos aí a importância da sua equipe em entrar em contato com os pais, em estarem devidamente preparados para fazer o atendimento ao aluno, a inclusão social, né? Crianças com problemas pontuais que precisam receber uma atenção especial, enfim. E vocês têm lá o núcleo de formação educacional que prepara, né, os profissionais da área de educação. Então, eu queria passar o microfone aqui, primeiro dar as boas-vindas para Rosa Amélia, coordenadora do Núcleo de Formação Educacional, para ela explicar um pouquinho para a gente a respeito desse trabalho, o que, que vem sendo feito nesse sentido. Bem-vinda, Rosa.
Boa tarde a todos os ouvintes. Então, criamos um núcleo, né? Foi uma ideia do secretário de Educação, desde o ano passado, né, que vem conversando, vem falando sobre essa necessidade. Então, esse ano iniciou o trabalho do Núcleo de Formação Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Porto dos Gaúchos. A função é oferecer formação continuada, né, aos profissionais da escola. Dar suporte, apoiar o desenvolvimento das habilidades, das atividades, do seu planejamento em sala de aula e em outras atividades, né? Tanto fora e dentro de sala. Em geral, na escola, né? Um motivo também pelo qual ele foi criado é engajar os profissionais de educação que nós temos nas nossas escolas aos programas educacionais existentes, né? Conforme o secretário falou, nós hoje trabalhamos com vários programas, né? Em parceria com o Estado, em parceria com o Governo Federal e também projetos de rede. Então, o núcleo tem essa função também, né? Com o trabalho das formadoras, ali com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a gente fazer um trabalho também de engajar o profissional nesses programas. Porque ele está aí, né? Ele está na educação, não é só do município de Porto, em todos os municípios, os municípios têm essas parcerias com o Estado e o Governo Federal. Também, uma coisa bastante importante também é fomentar a atividade do professor, né? A inovação, o desenvolvimento das habilidades dos estudantes, né? Nós temos aí um documento referencial do Estado, um documento referencial do Brasil, né? Do nosso país, que define a educação, né? Então, nós temos esse é o nosso papel, né? Trabalhar esses referenciais, né? Trabalhar dar um direcionamento, né? Para a educação junto com os professores, né? Em busca de melhoria, em busca de qualidade na educação do nosso município.
Rosa, dentro desse trabalho, vocês no diálogo, o que vocês mais recebem, assim, dos profissionais, quais seriam as demandas deles, o que eles mais pedem para a administração?
Então,
de forma geral, né?
Como eu vou falar assim dos professores de alfabetização, que é uma área em específico também que a gente trabalha. Como foi dito pelo secretário, nós temos aí um trabalho bem sério, né, de alfabetizar todas as crianças, né, de melhorar o nosso índice, de melhorar a aprendizagem das nossas crianças. Cada segmento traz algumas demandas, né, educação infantil traz as suas, alfabetização de primeiro ao quinto, mas hoje nós temos um trabalho assim de demanda mesmo, tanto dos professores como nossa, como a gente acompanha hoje um sistema de avaliação, né, do Estado e um sistema de avaliação do Governo Federal, né, entender essas avaliações, né, como elas estão sendo abordadas, né? Como ajudar nossos alunos a desenvolver suas aprendizagens e a estar preparado para essas avaliações, né? Não como algo de classificação, mas como algo que vai dizer que ele se sinta bem, né? Fazendo, se sinta preparado, né? Tanto os professores, né, se sentem assim bastante preocupados com essa situação, nós também. Uma outra também demanda que a gente também sempre é nossa preocupação é com que eles se sintam acolhidos, né? Acolhidos dentro das escolas, acolhido pelo programa de formação, né? Se sinta integrante, né? Parte integrante deste universo, né? Dessa escola, desses programas, né? É um desafio para a gente, né? Por que é um desafio? Porque o núcleo está começando esse ano, né? Então, a gente está aprendendo a organizar o núcleo, né? A ajudá-los ele no seu ambiente escolar, né? E também nós estamos aprendendo, né?
Mas deve ser bem confortável saber que a administração, ela está voltada a dar esse suporte, porque é muito difícil numa administração pública, independente do tamanho da cidade, quando o profissional fica solto, trabalhando só em cima de uma determinação e pronto. Quando a gente sabe que a educação é extremamente dinâmica, surgem diversos aspectos, né? Não é mesmo, secretário?
Então, Valéria, eu só gostaria de dizer o seguinte: hoje qualquer administração pública, se ela não estiver voltada para ser uma administração técnica, de uma maneira, de uma visão mais organizada, de uma visão mais com planejamento a médio e longo prazo, ela está fadada ao fracasso. Não existe mais aquela opção de você ter o amadorismo dentro do processo de administração pública, uma vez que você tem uma série de demandas e você tem que avançar nessas demandas. Todo gestor público, seja ele secretário, prefeito ou, enfim, qualquer segmento, eu acho que ele tem a obrigação de deixar um legado pelo período que ele passar. E ele só vai conseguir fazer isso se ele for um cara técnico, não for um cara apegado às questões muito assim de demandas que não têm significado, que são mais individuais do que coletivas, e pensar no coletivo e ser uma pessoa que tenha objetivos a curto, médio e longo prazo.
Certo. Tá certo. Então vamos conversar também um pouquinho com a Eliane, que é formadora do Núcleo de Formação Educacional. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada pela sua presença aqui. Diante de tudo que você ouviu, né, eu queria que você nos contasse um pouquinho da sua na prática, né, do seu trabalho a respeito dessa novidade em Porto dos Gaúchos, que vem para somar e para amparar o trabalho dos formadores.
Bom, boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo nesse momento. O convite para estar atuando junto ao Núcleo de Formação Educacional foi um convite assim, que chegou muito bem acolhido por mim. Foi um desafio que eu recebi com muita empolgação. Particularmente, tenho muito interesse na área de formação de professores. Estou desenvolvendo a pesquisa de doutoramento sobre isso também. E o nosso município, ele se coloca aí um passo à frente de outros municípios na nossa região aqui, quando cria e inaugura um núcleo de formação educacional. Porque é um desafio. Nós sabemos que as formações continuadas ocorrem no interior das escolas, mas sempre houveram demandas que a escola em si não conseguia abarcar, né? Então, a gente sabe que nós temos ali os professores com a formação inicial em pedagogia, nós temos os auxiliares de sala, o apoio administrativo, que exige apenas a formação em nível médio, né? Mas a formação continuada, ela acaba em parte sendo responsabilidade da escola e em parte sendo responsabilidade do próprio profissional, que a partir dos seus interesses busca essa formação, né? Então, nós temos professores ali no nosso município fazendo em programas de pós-graduação, fazendo mestrado. Nós temos professores no município buscando também o doutorado. E tudo isso só agrega para a educação do município e vai refletir lá na sala de aula. Então, o núcleo de formação educacional, ele veio com essa proposta aí de nós conseguirmos atender essas demandas emergentes que a Rosa Amélia apresentou ali, né? De formação, a formação na educação especial também, que os nossos profissionais sempre sentem essa necessidade. Eu acho que isso não é a nível local, é a nível Brasil, talvez mundial, né? A questão do preparo para atuar frente a tantos desafios que nós temos hoje na educação. E como professora, que também atuei nos últimos anos no ensino superior, eu digo que nós fazemos aquilo que é possível, mas sempre ficam lacunas, né? Sempre há necessidade de abarcar mais uma área, né? E um diferencial das nossas formações, além das formações que nós temos desenvolvido na rede com os nossos professores, né? Eu atuo principalmente na frente da educação infantil e das auxiliares de sala, mas nós temos outra formadora que atua com a alfabetização, né? E nós temos aí os outros programas que a Rosa Amélia já mencionou, mas eu acho que o nosso diferencial hoje, que eu tenho muito orgulho até, quando o secretário falou sobre o assunto, eu fiquei bem interessada, é a formação que nós fornecemos para as nossas profissionais do apoio, que são as auxiliares de sala. A maioria das meninas, né? Tanto, não é só a nível Porto dos Gaúchos, a habilitação necessária para atuar como apoio de sala é apenas nível médio. Então, nós temos as meninas que entram ali, às vezes, no seletivo, no concurso público, que nunca passaram para uma sala de aula, que não fizeram ensino superior, que não tem pedagogia, que não tem conhecimento de infância, para além das práticas cotidianas, né? Que é uma experiência como tia, como mãe, e a gente sabe que os processos que se dão em sala de aula são diferentes. É preciso entender de ensino-aprendizagem, é preciso ter sensibilidade para tratar, para lidar com a criança, né? Nós não falamos com um aluno em sala de aula, com uma criança que eu acompanho, como eu falaria com um filho, por exemplo, né? Porque a escola não se dá desse modo. Então, é necessário que esses profissionais tenham esse preparo. E aí, essas formações que nós iniciamos lá no mês de fevereiro, ela vem suprindo todas essas frentes. Nós trabalhamos com temáticas de trabalho em equipe, a importância do respeito ao próximo, nós trabalhamos com questões éticas, trabalhamos com questões de identidade profissional, trabalhamos com questões de acolhimento. Como que eu acolho a minha criança em sala de aula, né? Aí, para essas formações, nós fazemos parcerias, né? Psicólogo da escola já entrou nessas formações, atuando, falando conosco, com as auxiliares, sobre todas essas frentes, o que é necessário, afinal, para ser uma boa auxiliar de turma, né? Então, é um desafio aí, a gente está caminhando, vamos estar fechando o ano letivo aí em dezembro com as formações. Eu estou, assim, muito satisfeita com o andamento. Nós não conseguimos 100% de participação, acho que isso é normal também, é esperado, né? Mas nós ofertamos as formações aí no interior, nos deslocamos até o interior para facilitar esse acesso. processo. Fornecemos formações em períodos diferenciados. Eu forneço formações também no período noturno para atender as meninas que não conseguem participar em outros períodos, né? Então, assim, o núcleo, de um modo geral, como a Rosa falou, é uma experiência nova. É nosso primeiro ano, mas a perspectiva é de vê-lo como uma política pública. Porque a gente sabe que a educação hoje, ela é uma política pública em constante desenvolvimento. E nós precisamos de outras políticas dentro dela para que ela funcione. Eu acho que a discussão que a gente tem aí mais atualmente em pauta é a discussão dos novos planos municipais de educação, né? O que, que o município, os municípios a nível estado e a nível nacional também estão organizando aí, pensando na educação pública para o próximo decênio. Nós vamos ter agora no próximo mês a conferência para discutir nossa avaliação do plano municipal de educação e já pensando na nossa CONAI para fazer o planejamento para o próximo plano. E a expectativa é que o núcleo seja institucionalizado como uma política pública do município, que independente de partido político, independente de governante que entrar e estiver à frente desse município, essa política vai estar ali implementada. Porque como eu costumo brincar, a Rosa, eu, Paulo, né? Nós saímos, nós ocupamos outros espaços, mas ali sempre vai haver um espaço dedicado à formação continuada.
Certo, para que não seja uma ação exclusiva dessa administração, porque o que é bom tem que permanecer, não é? E as coisas vão fluindo melhor assim, independente de quem venha a ser os futuros gestores, essa ação permaneça. Bom, muito, muito pontual o que você colocou, Eliane, e quando você fala de apoio de outras secretarias, de outros segmentos, eu queria falar com você a respeito justamente de um fato muito atual, é que com relação à violência sexual, abusos que crianças muitas vezes são vítimas, e que a promotoria sempre recorre ao educador, ao professor, para obter sinais. Nesse sentido, vocês participam esse tipo de preparo dos profissionais? Como que vocês trabalham essa questão?
Ok. O trabalho direcionado às temáticas específicas, ele tem se dado principalmente dentro do ambiente escolar, né? Então, ali no mês de março, trabalhando a questão da violência contra a mulher, né? O Maio Laranja trabalhando também, né? Essa questão do abuso, né? E agora a gente está aí com o Setembro Amarelo trabalhando a questão do suicídio, né? Então, essas temáticas, elas são atravessadas no cotidiano da escola e por lei está estabelecido que tem que ser trabalhado. Houve um período que era optativo, né? Agora não, é obrigatório. E nós sabemos da necessidade de trabalhar com essas temáticas. Como hoje o município conta com equipe de multiprofissionais, né? O trabalho do psicólogo escolar hoje na escola ficou mais voltado para essas temáticas. Então ele faz um trabalho ali de apoio junto aos profissionais e os professores vão trabalhando individualmente na sala de aula com essas temáticas. É claro que o núcleo sempre se coloca à disposição no sentido de que, ainda que não seja a formação do currículo que está sendo trabalhada, ele fica à disposição caso a escola tenha alguma dificuldade ou tem uma demanda ali e fala: olha, nós precisamos que aborde esse tema específico. O núcleo se coloca ali à disposição. E a questão do acolhimento, que nós trabalhamos constantemente, da escuta atenta, ele vai ao encontro justamente disso. Dos professores terem essa sensibilidade para estar acolhendo, não só nos momentos de campanha, né? Mas que todo o ano letivo, que o professor, para além dos conteúdos que nós temos que dar conta na sala de aula, que ele consiga ter essa sensibilidade de perceber como que está a sua criança. Essa criança não está bem, ela não está correspondendo. O que está acontecendo com essa criança? Vamos investigar? Vamos a fundo? Então, o psicólogo está ali no ambiente escolar, atendendo toda a rede. Nós temos assistente social também. E nós fazemos também trabalho em parceria com a saúde, né? Então, a saúde vem para dentro da escola também. Está fazendo acompanhamento, está fazendo uma triagem dessas crianças. A gente tem um programa Saúde na Escola. E tem também esse direcionamento feito por meio de palestras, né? Por meio de diferentes ações. Então, de modo geral, o município tem se preocupado e tem se organizado em torno dessas questões que são emergentes nas sociedades, né? Nós tivemos aí o Agosto Lilás também, a Câmara de Vereadores fez uma ação ali só para as mulheres também, todas as mulheres ali que fazem parte do grupo de vereadores. A educação mobilizou várias ações na escola, com palestra com os pais também, com o psicólogo escolar. Então, assim, de um modo geral, acho que perfeição a gente nunca vai dizer que tem 100%, né? Mas nós temos tentado abarcar todas todas essas temáticas, todas essas áreas. É claro que a escola é uma parcela, nós precisamos da família e da sociedade também como um todo. Porque uma criança que você vê na rua, que não deveria estar na rua, deveria estar em casa, deveria estar supervisionada, eu não posso virar o rosto e dizer, esse é o filho de fulano, não tem nada a ver com isso. É uma responsabilidade também social. Enquanto sociedade nós não pensarmos desse modo, a gente vai continuar tendo problemas.
É, com certeza, né? Uma criança tem pai e mãe, mas na verdade a responsabilidade é de todos, né? Paulo, falando, continuando, obrigada, Eliane, né, pelas suas colocações muito importantes. Falamos aí dos cuidados sociais, do psicológico da criança, do departamento intelectual, enfim, mas a gente também precisa lembrar da infraestrutura, né? Porque sem uma escola bem montada, limpa, bem cuidada, todo esse trabalho teria uma perda. Como que está a questão em Porto dos Gaúchos em relação à infraestrutura escolar?
Ah, perfeito, Valéria. Em relação à questão da infraestrutura, a gente tem uma dinâmica que a gente faz uma reunião no final do ano letivo com os diretores, onde eles nos apresentam as principais demandas na área de infraestrutura, mudanças, ampliações, reformas, e a gente já fica com isso agendado e programado para que no ano seguinte a gente possa estar efetuando. Eu particularmente sou suspeito em dizer, mas eu convido qualquer pessoa a poder estar visitando nossas escolas, visitando a creche municipal e ver o grau de qualidade de limpeza e isso é notório, isso aí a gente ouve das pessoas que vêm visitar, né? Que se admiram com a qualidade, enfim. E vai muito também do gestor escolar, né? Porque eu costumo dizer sempre o seguinte, a cara do gestor, aliás, a cara da escola é a cara do gestor. Se você chegar numa escola que ela está com mato, que ela está com sujeira, que ela não tem uma organização de lixo, que ela não tem uma estrutura legal, tenho certeza que o diretor também não tem um trabalho bacana, porque ele seria a pessoa encarregada em primeiro momento de estar organizando isso, né? Nós da infraestrutura como construção, como espaço físico no segundo momento. Mas nós temos a felicidade lá, minhas colegas aqui acho que vão concordar com isso, que nós temos um grupo de diretores muito aplicados, todos com experiência e que têm apresentado resultados ótimos, pessoas que têm um ótimo diálogo com a secretaria e com os profissionais e têm um trabalho muito bom desenvolvido.
Que maravilha, isso é muito importante. E é importante também a gente lembrar os meios, né? Por exemplo, a tecnologia. Hoje não dá para viver sem internet. Aliás, a internet, do mesmo jeito que ela traz coisas boas, também não traz coisas tão boas, mas hoje, felizmente, existem mecanismos para você filtrar isso. E como que está o acesso dos alunos da rede municipal de Porto dos Gaúchos à tecnologia, à internet, aos novos equipamentos?
Sim, também é uma preocupação da secretaria nesse sentido, né? Porque nós não podemos viver num mundo atual hoje que é tecnológico, que é digital, e querer ter práticas analógicas ainda, né? Não é possível. Então, nós temos também na secretaria, além desse núcleo de formação, nós temos também uma coordenadoria de tecnologia, lá no, que é até um abraço para o Matheus, nosso técnico lá.
Você tem um departamento só para cuidar dessa parte, que bacana.
Cuida só do setor de tecnologia. Ele acompanha todos os equipamentos, ele acompanha o desenvolvimento, entra na formação, entra em programas que são associados à formação digital na escola. E a gente tem a felicidade também de ter um ótimo profissional que está acampando essa pasta, essa coordenadoria. Então, nós avançamos muito, né? Acho que todas as escolas, todas as secretarias municipais avançaram nesse sentido. A gente tem parcerias com o Estado, que a gente recebe equipamento, a gente fez muita aquisição de equipamentos, os alunos trabalham hoje com os seus Chromebooks em sala de aula, né? Então, a gente tem avançado bastante nessa área, além do fato também que nós implantamos nesse ano também um sistema de escrituração escolar, de diários, de trabalho dos professores, que é o sistema Ômega, né? Então, hoje é feito tudo de forma digital, nós não trabalhamos mais com aquela questão de papel, né? Só no formato digital.
Tá certo. Olha, As parcerias, como você disse logo no início, são muito importantes para o desenvolvimento de qualquer trabalho, ainda mais um trabalho assim, dessa envergadura. Como que está a participação da comunidade em todo esse contexto e as metas da sua pasta até o final da gestão?
Ah, perfeito. Como eu lhe falei, a comunidade ela tem sido convidada a participar e tem respondido satisfatoriamente a esse convite, né? A gente tem tido uma participação da comunidade bastante significativa. E isso vem do resgate da credibilidade dos pais, da sociedade, na escola, na educação do município, na escola. E isso tem acontecido e a gente é muito feliz com isso. E você me falou em prioridades, né, que a gente tem. A gente, desde do início, quando pegou, a gente sempre pensou em dar uma mudada no sistema, criar novas opções, novas situações que favorecessem mais o processo. E a gente tem tido êxito nisso. Mas tem algumas situações que você nunca vai resolver sozinho. O município não consegue resolver sozinho. Ele depende de parcerias com o governo estadual, o governo federal. E não quero aqui também fazer nenhum elogio político, mas eu quero fazer um elogio técnico no sentido da cooperação que a gente tem tido com o Estado. O Estado, na figura do secretário de Educação, o Alan, ele tem nos ajudado, tem nos viabilizado muitas ações que só pelo município a gente não conseguiria. Então, essas parcerias são fundamentais para a gente alcançar os nossos objetivos. Nós tínhamos um objetivo que era uma pretensão minha há muito tempo, né, que era a gente equiparar o salário do Estado, o salário do município ao salário do Estado. Fizemos isso esse ano, foi equiparado, e construir um CMEI no município, que a gente sempre fala disso, eu, Vanderlei,
desde o primeiro programa, sentindo essa vontade desse CMEI, né, que isso, é uma obra muito bonita.
Então, é um objetivo realmente da secretaria é criar esse CMEI na educação infantil para a gente poder ter os segmentos definidos dentro da sede do município. Educação infantil só no espaço, ensino fundamental 1 só no espaço, né? E acredito que isso vai viabilizar muito mais o trabalho e ajudar bastante. Mas o objetivo maior é fazer uma boa gestão, é dar a todos os que são os interessados na educação aquilo que melhor os satisfaça. Uma educação de qualidade para os alunos, um ensino que seja realmente proveitoso, com todo mundo incluído, não havendo ninguém fora do processo, dar aos profissionais da educação a qualificação justa e merecida, né? E também cobrar de todos os profissionais aquilo que é de competência de cada um, e chegar ao final da trajetória dizendo assim: fiz o meu melhor, tive alguns resultados, não alcancei tudo, mas fiz o meu melhor.
Tá certo, o objetivo é alcançar o sucesso no que está sendo feito, né? Isso aí, com certeza. Bom, infelizmente o nosso programa termina e eu não posso deixar de agradecer a presença de vocês, porque educação é um assunto muito importante, não só para a população de Porto Gaúcho que estão nos ouvindo, e é para quem estamos falando principalmente, porém a educação, ela tem que ser pauta em qualquer momento e em qualquer lugar, porque sem ela a gente não sai do lugar, na verdade, né? Como a gente fala, não adianta ter saúde e também não aprender um ofício, não aprender. E quando a gente fala educação, não é só a escola, né? Em todos os sentidos, a educação é mesmo aquela que você aprende com o vizinho, com o pai, com a mãe. Educação é uma coisa fundamental na nossa vida e é muito gostoso. Hoje ela está altamente técnica, né? Muito técnica, com programas, tudo, a gente percebe essa evolução, graças a Deus, e esperamos que ela venha melhorando cada vez mais a nível de Brasil, que é o que tanto queremos, e tenho certeza que os educadores pensam e que tem amor na profissão, né? Porque é uma profissão que exige muito amor, muita dedicação. Eu quero agradecer Rosa Amélia pela sua presença, Eliane, estejam convidadas para próximas outras ocasiões. E ao nosso secretário Paulo, muito obrigada por essas informações. Quero agradecer também o Suan de Barros aqui na técnica comigo. E a você, ouvinte, que nos acompanhou. A gente despede por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser, com mais um programa De Frente com o Prefeito. Tchau, tchau.
Termina aqui De Frente com o Prefeito, um programa institucional da Prefeitura de Porto dos Gaúchos.